Bom dia, irmãos e irmãs. Sexta-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, a liturgia de hoje nos oferece a carta de São Paulo aos Coríntios, primeira, capítulo 15, versículos 12 e seguinte. A leitura de hoje é continuidade absoluta da de ontem. Ontem, Paulo nos falava do querigma. Ele falava da nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. É o fundamento da fé cristã. E hoje, ele continua dizendo aos coríntios: se o fundamento da nossa fé cristã é a ressurreição dos mortos, como pode entre vocês alguns duvidarem da ressurreição? Da ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia e vã é a nossa fé. Então, São Paulo reafirma aqui, com todas as letras, essa tradição que já herdamos de algum modo de parte do judaísmo, que acreditava também na ressurreição dos mortos. Não todo o judaísmo, havia uma corrente, por exemplo, dos saduceus, que não acreditavam. E Paulo está escrevendo aqui esta carta aos coríntios, onde havia certamente judeus convertidos ao cristianismo que conheciam a doutrina dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E mais ainda, São Paulo está falando em número muito maior a cristãos pagãos vindos do paganismo, influenciados por uma cultura grega que fazia uma distinção clara entre corpo e alma. Então, a alma era imortal, porém o corpo perecível, e nada mais restaria do corpo. Né? Porém, a fé cristã nos ensina que cremos na ressurreição dos mortos. Não nos diz a fé como será essa ressurreição. Temos como que um modelo, uma indicação na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou gloriosamente dos mortos. Apareceu aos discípulos, inclusive a Paulo mesmo. Apareceu visivelmente, e Paulo vai chamar de um corpo incorruptível. Incorruptível, um corpo luminoso, um outro modo de existência de Jesus de Nazaré, não mais aquela existência no tempo e no espaço, mas uma existência transcendente, mas real. Tanto assim que ele vai falar para, por exemplo, Tomé. Toca aqui, Tomé, nas chagas de minhas mãos. Toca aqui na chaga do meu peito. E seja fiel e não incrédulo. Quer dizer, Jesus reafirma a sua ressurreição dos mortos. garantia também da nossa própria ressurreição. Na verdade, não sabemos muito, ou quase nada, como se dará isso. É preciso abrir o Catecismo da Igreja Católica, é preciso ler a teologia para imaginarmos as hipóteses, as reflexões que são feitas pelos teólogos a partir da Sagrada Escritura e também da tradição. Mas o que sabemos e acreditamos é o que professamos na fé. Cremos na ressurreição de Jesus Cristo, cremos também na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. É uma fé que Paulo faz questão de transmitir, ele recebeu e transmite à comunidade de Corinto, provinda do judaísmo e dos gentios. O evangelho, por sua vez, é o evangelho de Lucas, que nos apresenta de uma forma muito bonita e sintética Jesus, que andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Anunciando a boa nova do reino de Deus. O que que Jesus ensinava? O que que Jesus proclamava como boa nova do reino de Deus? Primeiro, tenho os discursos de Jesus, as bem-aventuranças, temos as parábolas. Jesus ensinava ao modo de um rabino, de um mestre, usando a experiência que ele mesmo tinha da vida e a experiência que as pessoas tinham da vida. Então ele vai lançar muito mão do cotidiano das pessoas. Vai falar do rebanho, das ovelhas, vai falar da videira, vai falar da figueira, fala da fonte, fala do fogo, fala da água, fala dos campos, fala das flores, de uma forma muitas vezes poética, até mística, mas que estava plenamente ao alcance das pessoas. E além do ensinamento por palavras, Jesus ensinava, evidentemente, por atos. No Evangelho de Marcos, por exemplo, o ensinamento de Jesus se dá muito mais através dos seus gestos, do seu fazer, das suas atitudes, que João, por sua vez, no Evangelho dele, vai falar dos sinais que Jesus fazia. Por exemplo, bodas de Caná, ressurreição de mortos, cura de enfermos, expulsão dos vendilhões do templo. Então, eram gestos, sinais, atitudes pelos quais Jesus ia anunciando por um lado e, por outro lado, fazendo acontecer o reino de Deus. E Jesus não andava sozinho. Ele tinha com ele, podemos dizer, uma comitiva de evangelizadores. O evangelho de hoje fala, os 12 apóstolos, portanto, iam com ele. E a grande novidade desse trecho de hoje é que acrescenta, também algumas mulheres que tinham sido curadas de suas enfermidades estavam com Jesus e com os seus discípulos. E essas mulheres têm nome: Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e outras mulheres que o ajudavam também com os seus bens e seus recursos. É uma novidade, porque na tradição judaica, portanto, na cultura em que Jesus estava imerso, a mulher absolutamente não participava assim, do discipulado dos rabinos. Não. Mulheres acompanhar Jesus na sua missão de mestre é uma novidade. Uma novidade tão grande que só aparece no Evangelho de Lucas. Só aparece no Evangelho de Lucas. É verdade que Paulo vai falar muito das suas reuniões, das suas celebrações nas casas. E nas casas, ele vai citar geralmente a mulher como a dona da casa. São 11 nomes de mulheres que São Paulo nomeia nas suas casas, em cujas casas ele dava início, por assim dizer, às comunidades do seu tempo. Então é muito importante esse ensinamento, essa prática de Jesus. E ela tem muito a ver com a presença da mulher na igreja. Infelizmente, talvez, hierarquicamente falando, a mulher ainda não é reconhecida plenamente como deveria ser na estrutura e organização da igreja. Por exemplo, as mulheres na igreja católica não participam do ministério ordenado, isto é, do diaconato, do presbiterato e muito menos do episcopado. O que não acontece em outras igrejas de tradição cristã, onde existem as pastoras, as diaconisas e assim por diante. Mas se a gente fizer um levantamento, inclusive na igreja de Campinas, nós temos que reconhecer o valor, a presença, a atuação das mulheres, sobretudo em algumas pastorais. Por exemplo, o que eu me lembro assim, espontaneamente é a grande maioria dos agentes de pastoral da saúde são mulheres que visitam semanalmente as casas de repouso, as residências, os hospitais para visitação e quase sempre também a comunhão aos enfermos. E tem, evidentemente, uma palavra, uma oração que é oferecida àquela família, àqueles cuidadores, familiares ou não, daqueles enfermos. Um outro espaço onde na Igreja de Campinas, em todas as igrejas do Brasil inteiro, nós contamos muito com as mulheres, é, por exemplo, na catequese das crianças, dos jovens, dos adultos, nas pastorais do batismo, mesmo nas pastorais do matrimônio, no canto litúrgico, na ornamentação da igreja. Muitas mulheres partem também para a missão, não só a missão na cidade onde moram, com visitação explicitamente missionária, evangélica, mas, sobretudo, vão para outros lugares, Nordeste, Amazônia. Né? O Papa Francisco tem valorizado muito a participação da mulher na igreja. E certamente chegou a hora de ela não só participar dos serviços pastorais, mas tem o direito e haverá de exercê-lo de participar nas decisões da igreja, numa comunidade, numa paróquia, numa diocese e certamente na Igreja Universal, na Igreja Católica. O Papa Francisco já tem introduzido algumas mulheres em comissões na Cúria Romana. E assim, passo a passo, a Igreja vai reconhecendo o valor a importância decisiva das mulheres na vida da igreja, na pastoral, na sua organização. Vamos encerrar esta breve reflexão, invocando, contemplando a figura de Maria, né? Mulher, discípula de Jesus, o Divino Salvador, que nos foi dada também por Jesus como mãe. Celebramos dias atrás a festa de Nossa Senhora das Dores, lá no Calvário. Junto da cruz estava Maria. E Jesus vai dizer ao discípulo amado, que de algum modo nos representava a todos: eis aí a tua mãe, e a mãe, eis aí teu filho. Amém.
Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Preciso ter força, é preciso.